Como eu disse a vocês, hoje é um dia especial. Nós tivemos um culto de celebração pelo aniversário da Leila. E a Leila faz aniversário amanhã, né? A gente estava comemorando hoje. Porque se tem algo que ela gosta é de celebrar isso como corpo. Queria pedir para vocês, por gentileza, uma coisa. Se você não vai ficar com o seu celular ligado para tomar nota, eu queria pedir, por gentileza, que você desligasse. Eu tenho percebido que nós, eu me incluo nisso, você vai numa festa de aniversário, você vai num show de rock, você vai aonde você for, parece que você está só de corpo presente, o celular te transporta para uma outra realidade, a sua mente viaja. A ministração da palavra já tem por si só um aspecto de uma batalha no espírito e na mente. Se você tiver um instrumento na sua mão que facilita a tua desatenção, é melhor que você tire. Então, se você puder guardar na sua bolsa ou desligar, aqueles que vão ficar falando, não, eu quero tomar nota, beleza. Mas, se você puder, faça isso. Também conduzir as crianças ao culto. Queria pedir a tua atenção nessa noite, para que a gente possa avançar nesse assunto. Como eu falei, a Leila está fazendo aniversário amanhã, e na sequência, essa semana, no dia 17 de julho, nós completamos 20 anos de casado. Né, eu fico vendo o apóstolo ele anunciar hoje dois casamentos, não por coincidência, mas toda a condução do culto, as canções, nós estamos falando de amor. E eu creio que a maioria de nós e a maioria dos seres humanos sobre a face da terra não tem a dimensão do que é o casamento, porque desconhecem o que é o amor. Quando eu ouvi hoje as palavras sendo liberadas sobre a vida da Leila, cada pessoa que subiu para falar, cada amiga que chorou por ela, o carinho da Lu ministrando a cá, aquilo enchia o meu coração. Aquilo me enchia de alegria, me dava vontade de chorar de vida, porque eu sei que tudo aquilo é uma realidade e muito mais. E quando você entende o que é ser um, eu não consigo conceber o que é uma disputa num casamento. O que é um casal disputar a atenção um do outro, ou ter ciúme, ou quem é melhor, ou quem ganha mais. Essas coisas não podem existir num casamento. Não pode se haver ciúme um do outro quando você encontra a realidade do que é ser um. É impossível competição, é impossível disputa. A realidade é que quando isso acontece, nós não entendemos a plenitude do que é o casamento. Que mistério poderoso existe na união de um homem e de uma mulher. Quando eu falo de uma história de amor, que eu vou pregar nessa noite, eu não vou contar para vocês toda a história do meu casamento com a Leila. Seria até uma história bem interessante de vocês ouvirem. Quando eu me converti, a primeira coisa que eu pedi a Deus foi uma esposa. E vou te falar mais, antes de eu me converter, desde a minha adolescência eu sonhava com uma esposa. Ainda quando católico, eu dobrava meus joelhos todas as noites com a minha Bíblia edição Ave Maria, de verdade. E eu falava assim, Senhor, obrigado pelo meu dia, me dá uma boa noite de sono, e se lembra que eu quero uma esposa e que eu quero uma família tão legal como a que eu tenho hoje. Porque eu cresci num lar onde eu nunca vi uma briga. Eu nunca vi meu pai tendo uma atitude estranha com a minha mãe. Eu cresci num ambiente de tanto amor. A minha família era um lugar que me trazia tanta alegria e tanta paz, que eu falei, eu quero isso, eu sonhava com isso. Eu nunca sonhei em ser rico. Eu nunca sonhei com sucesso, nunca. Mas eu sempre sonhei com uma esposa. E é interessante que quando eu me casei, a minha sogra me deu no dia que eu me casei um versículo bíblico, que ela falava que eram os provérbios de Sassá, né, do Salomão. E ela colocou assim para mim, Kiko, quem é mulher virtuosa, quem achará? E ela completou e falou assim, parabéns Kiko, você encontrou. E eu me lembro que ela falava isso com muito carinho. Na verdade, quando eu me casei, eu ganhei mais um pai e uma mãe. Se a minha família era maravilhosa, eu me apaixonei não só pela Leila, mas pela família dela. E quando eu comecei a refletir nesse texto, eu percebi que Deus nunca fala na Bíblia de riqueza. Deus nunca fala na Bíblia, olha, se você conseguiu, se você conquistou um grande emprego, você conquistou um grande tesouro. Se você alcançou sucesso na sua vida, você alcançou um grande tesouro. Olha, se você conseguiu construir uma denominação de influência nacional e mundial, você construiu um grande tesouro. Você nunca vê isso nas escrituras, mas a Bíblia fala que um homem que encontrou uma mulher em Deus encontrou um grande tesouro. Nós não temos a dimensão, sabe por quê? Porque nós não conseguimos ler a Bíblia com a mente de Deus. A Bíblia se tornou um livro que os teólogos tentam ler como os filósofos, fazendo tudo ter uma escala de sentido humano, quando na verdade a Bíblia ela foi concebida por uma história de amor. Ela começa em Gênesis descrevendo o que é casamento, e ela termina em Apocalipse apresentando a realidade da esposa que Deus sonhou em Gênesis. Ela começa com o casamento e ela termina com o casamento. Quando Deus estabelece o casamento, Ele estabelece um pacto. Sabe, quando eu me casei com a Leila, nós fizemos o casamento civil num dia. E fizemos a festa, o casamento religioso, lua de mel, no dia seguinte. No dia que nós fizemos o casamento civil, legalmente eu estava casado. Mas ainda não havia se consumado o casamento, porque eu ainda não tinha tido a lua de mel. Eu ainda não tinha tido a bênção de Deus, ainda não tinha se consumado o que tinha sido assinado. Quando Deus concebe o casamento em Gênesis, Ele estabelece um pacto, que é como se fosse o casamento civil. O casamento civil, se você não viver, se você não tiver a lua de mel, se você não tiver a consumação da união dos dois, o casamento civil, ele é um pacto que ele é uma sombra, ele não consegue manifestar a plenitude do que é o casamento. Quando Cristo vem e a partir da morte da cruz ele possibilita que o Espírito seja derramado em toda a carne, ele consuma o novo pacto, ele consuma o sonho de Deus. A verdade é que Deus ele escreveu uma grande história de amor e colocou dessa história de amor contada em capítulos como um mistério oculto. O povo de Deus no antigo pacto não conseguia entender do que se tratavam as escrituras. Até hoje, muitas pessoas leem a Bíblia e não sabem do que se trata a Bíblia, Gerson. Porque leem a Bíblia como um livro religioso. Porque pensam que se trata de um rei que vai vir para governar com um grande exército. Não, Deus estava escrevendo uma grande história de amor, porque Ele te amou antes da fundação do mundo. Porque Ele sonhou com você, você faz parte dessa história. Olha o que Efésios capítulo 1, versículos do 9 ao 10 diz. Descobrindo-nos o mistério da sua vontade. Repita comigo, a vontade de Deus é um mistério. Esse mistério foi oculto por séculos. As pessoas não entendiam o mistério da vontade de Deus. Se você ler a Bíblia sem entender o mistério da sua vontade, você não vai conseguir compreender o que Deus está falando. Descobrindo-nos, um dos caras que descobriu o mistério da sua vontade foi Paulo, por isso que ele escreve aos Efésios, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o beneplácito que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus, como as que estão na terra. O sonho de Deus foi reunir todas as coisas em Cristo. Ele amou o seu filho, e ele quis reunir todas as coisas no seu filho, e através disso, quando Deus concebeu isso, se deu início a uma grande história de amor. E como Deus pode reunir todas as coisas em Cristo? Ele tem que começar nos explicando como é possível se tornar duas coisas uma só. Como que Deus mostra? Se Ele quer reunir tudo em Cristo, ele começa explicando como que eu posso reunir tudo em um só. A primeira revelação de reunir tudo em um só é reunir dois em um só. Quantos estão entendendo? Para você explicar como você reúne todas as coisas em um só, primeiro eu tenho que mostrar para você como que eu posso reunir dois se tornarem um. Então ele apresenta o quê? O casamento. O casamento é o maior símbolo profético do mistério oculto de Deus por toda a existência. O casamento é um sonho que Deus estabeleceu para que o homem pudesse acessar parte do poderoso mistério que o que é se tornar um. Se você abrir sua Bíblia em Gênesis, abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 5, versículos 1 e 2, você vai ver que interessante. Quando Deus cria o homem, preste atenção. E por favor, tomem cuidado com o que vocês postam na internet. Eu sofro com palavras recortadas do contexto que eu estou pregando, que as pessoas publicam. Depois eu começo a apanhar de graça, porque você publicou um texto isolado. Eu vou falar sobre isso mais tarde. Gênesis capítulo 5, versículos 1 e 2. Tem uns irmãos teólogos, coachings, que me amam, sabe? Eles batem em mim, mas eles não deixam de assistir uma palavra. Se você está me assistindo agora, irmão, essa é para você. Eu não creio que você assiste só para bater em mim. Você gosta de mim, você ainda não sabe, né? Gênesis capítulo 5, versículos 1 e 2. Este é o livro das gerações de Adão. No dia que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Homem e mulher os criou. E os abençoou e chamou o seu nome? Hã? Adão. No dia em que foram criados. Deus cria homem e mulher como um só. E chama os dois de Adão. Deus nunca chamou a mulher de Eva. Isso porque eu pedi para desligar o celular. Daí sabe o que acontece? Deus está fazendo gente ligar para você agora, na hora do culto, só para te dedar que você está com o celular ligado. Né? Tem gente que fica assim, nossa, ligou, é só para te dedar, que a pessoa nunca te liga. Aquele vizinho, aquele parente, nunca te ligou, está te ligando agora, só para falar, desliga o celular. Gênesis 1, 27, repete a mesma coisa. Gênesis 1, 27 diz assim, e criou Deus o homem, a sua imagem, a imagem de Deus, criou homem e mulher, os criou. Deus criou o homem e a mulher como um só. Gênesis 2, 16 e 18. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo, de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal dela não comerás, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. O que Deus falou ao homem? Se comer dessa árvore, certamente morrerás. Guarda isso aí no seu coração. E disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma ajudadora idônea para ele. O nome que Deus dá à mulher é ajudadora idônea. Alguém da mesma estatura do homem. Alguém que a princípio já estava no homem. Mas Deus fala assim, eu não quero ele sozinho, eu faço outra. Da mesma estatura. Uma ajudadora idônea para a mesma missão, para o mesmo propósito. Até aqui, Deus nunca chamou a mulher de Eva. Gênesis capítulo 2, versículo 24. E daí Deus, então, aqui ele faz o selo do pacto. O que, aonde nasce o casamento? Deixará o homem, o seu pai e a sua mãe, apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma só carne. Meus irmãos, o casamento para Deus é a união de um homem e de uma mulher. Quando um homem e uma mulher deixam emocionalmente, fisicamente e espiritualmente a sua família, quando um homem deixa esse ambiente e se une a uma mulher, eles se tornam uma só carne. Ali se dá o princípio que Deus estabelece do que é o casamento. Uma só carne é diferente de serem o mesmo, de se tornarem um em Cristo. Uma só carne, uma relação sexual pode te transformar em uma só carne com uma prostituta. Mas para você se tornar um em Cristo, a mulher tem que estar em Cristo e o homem tem que estar em Cristo. O homem tem que estar enraizado na vida e a mulher tem que estar enraizada na vida. Ou seja, a condição de se tornarem um só não aconteceu em Gênesis. Por quê? Porque o homem e a mulher não comeram da árvore da vida. Eles se tornaram uma só carne. Eles não se tornaram um em Deus. Está complicado? Agora, Deus chamou o homem e a mulher Adão, porque ambos eram um. Depois do pecado, depois que Deus fala, não toca nessa árvore, e eles comem, então seus olhos se abrem e o pecado entra na humanidade. Olha o que aconteceu em Gênesis capítulo 3, versículos 19 e 20. Deus então libera uma palavra, uma maldição. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela fostes tomado, ou seja, a morte havia entrado. Porquanto és pó, e ao pó te tornará. E olha o que acontece, e chamou Adão o nome da sua mulher, Eva, porquanto era mãe de todos os viventes. Quando a mulher é chamada de Eva? Depois que o homem cai. Deus dá ao homem a capacidade de dar nome às coisas, nós já falamos sobre isso aqui. E o homem, depois da queda, ele segue dando nome, só que muda algo, a sua natureza. A sua natureza se tornou egocêntrica, a sua natureza se tornou individualista, a sua natureza se tornou egoísta. Deus cria a mulher e fala, ela é uma ajudadora idônea, a sua estatura. Quando Adão cai, a natureza egoísta limita Adão e faz ele reduzir Eva da posição que Deus colocou para mãe dos viventes. A mulher que tinha até então a estatura do homem, ela se torna para o homem mãe. Mãe é algo inferior, pejorativo, pequeno, de maneira alguma. Mas Deus não concebeu numa mulher somente a posição de mãe. Colocou a mulher para uma ajudadora idônea, na mesma estatura do homem. A queda fez com que o homem limitasse e reduzisse uma visão ampla de quem era a mulher para uma visão limitada a partir da sua visão pessoal e egoísta. Quantos estão entendendo? Quando o homem se separa de Deus, ele perde a dimensão de Deus, ele perde a visão de Deus, e reduz não só a mulher, mas todas as coisas a um ponto de vista pessoal. Ele diminui a área de influência da mulher. E até hoje, a humanidade, inclusive teólogos que não estão em Cristo, usam a Bíblia para colocar a mulher na condição que Adão depois da queda colocou. Esses dias eu vi um cara pregando que eu achei um absurdo, um absurdo. A Leila me mostrou a pregação, o cara falando assim, a mulher na congregação não pode falar, ela não pode ensinar, porque a Bíblia diz que a mulher não pode falar e não pode ensinar. Apóstolo, você está falando de quanto? De 1800, 1600? Não, estou falando da semana passada. Uma pessoa reconhecida, consegue ler a Bíblia e achar que Paulo, com a revelação que Paulo, o próprio Paulo, que fala que em Cristo não há mais judeu nem grego, nem escravo nem livre, nem homem nem mulher, que todos se tornaram um em Cristo, ele acha que Paulo está falando que a mulher tem que calar a boca. Porque a religião, ela nos separa de Deus, ela nos torna cegos, ela nos torna incapazes de compreender a mente de Deus. O contexto desde Adão é que o homem proibiu a mulher de ter acesso à Torá. A religião foi sendo construída dessa forma. Quando Paulo fala esse texto, ele fala assim, a mulher não pode ensinar. É lógico, ela não tinha acesso à Torá, ela vai ensinar o quê? Vai ensinar o que não se vai propagar, vai multiplicar a ignorância? Então, homem, ensina a sua mulher em casa, para que ela possa saber. Paulo está falando desse contexto. Se nós não tomarmos cuidado, nós não conseguimos entender o plano de Deus para a humanidade. textos fora de contexto, com interpretações pessoais, humanistas e muitas vezes filosóficas. É por isso que às vezes as pessoas ficam tão chocadas e falam assim, não vou falar isso. Mas olha o que Paulo diz aos Gálatas, capítulo 3, versículos 27 e 28. Todos fomos batizados em Cristo e fomos revestidos de Cristo. Preste atenção. Eu queria uma mulher aqui na frente, por favor. Pode ser, cadê o Rubens e a... Por favor, vocês dois. Isso, o futuro casal. Pode ficar por aí, você quer subir aqui, não pode ficar aqui, irmão. Rubens conheceu a Cristo, se tornou um com Cristo. O que a palavra diz? Que a vida dele foi absorvida pela vida de Cristo. Sabe quando Deus olha para a terra, o que ele vê quando ele vê esse cara? Cristo. Daí a Cibele chegou em Cristo, a vida dela foi escondida em Cristo, foi absorvida por Cristo. Sabe quando Deus olha para a terra, o que ele vê aqui? Cristo. Por isso, quando nós estamos em Cristo, não tem homem nem mulher. Deus está olhando aqui e está vendo a manifestação de Cristo. Não tem um grau inferior por causa de ser mulher, não existe isso. A Bíblia é muito clara nesse aspecto. E quando nós entendemos isso, nós vamos começar a entrar numa dimensão maior do que é o casamento. Porque se você acha que você pode tratar a sua mulher numa situação de segundo plano, porque você é homem, você não entendeu nada do que é amor, do que é a Bíblia. Pode se sentar. É disso que Paulo está falando. Fomos revestidos de Cristo. E nisso não há mais. Olha o que Paulo está falando. Você sabe o que foi Paulo dizer isso? Na época que judeu e grego não se bicavam. Que o gentio não podia comer, não podia passar perto. Ele falou assim, ó, não tem mais diferença de judeu e grego. Não tem mais alguém que é escravo e outro que é livre. Não tem mais homem ou mulher. Se você for revestido em Cristo, todos nós somos um em Cristo Jesus. Quando Deus olha a igreja, Ele não vê a igreja separada entre homem e mulher, entre batista e presbiteriano, entre metodista e assembleiano. Ele vê a igreja separada entre aqueles que estão em Cristo e aqueles que estão em Adão. Para Deus, homem e mulher eram um. Para Adão, a mulher se torna mãe dos viventes. Ela sai de uma posição que Deus a colocou e vai para uma posição, para Adão, inferior. A mulher é o símbolo da igreja. Eva é o símbolo da igreja. Eva foi arrancada da costela de Adão, assim como a igreja nasceu quando Cristo foi perfurado do seu lado na cruz. Eva é o símbolo da igreja. O que quer isso dizer? Quando eu, através de uma mente adâmica, através de uma natureza adâmica, através de um desenho não de Deus, mas meu pessoal, tento olhar a igreja, eu diminuo a igreja diante do propósito eterno de Deus. Eu reduzo o que é ser igreja a uma visão pessoal e não ao que Deus sonhou para o que é a igreja. Deus criou a igreja como a esposa do seu filho, para que os dois se tornassem um. A igreja é a própria glória do filho, glória no sentido de plena manifestação do filho. E ao que nós reduzimos ser igreja nos dias que nós vivemos? O crescimento de uma denominação? A pregação de uma mensagem? Ao pastor famosinho das redes sociais? Ao que nós reduzimos a igreja hoje? A competição para ver quem é presidente de conselho de pastores? Hein, santo? Ao que nós reduzimos a igreja? Ainda nós seguimos presos na falta de perdão, na competição, querendo um lugar onde a centralidade não é de Cristo, é a nossa. O egoísmo ainda tem feito do evangelho uma corrida pessoal. Mas essa cosmovisão do que é ser igreja, ela não se perdeu no evangelho. Ela não se perdeu nas faculdades de teologia. Ela não se perdeu nas diferenças denominacionais. Ela se perdeu na ausência da vida. Sabe quando nós lemos lá no início o texto? Olha, se você comer dessa árvore, certamente morrerá. Quantos se lembram que eu falei, guarde essa palavra? Amém? Deixa eu te fazer uma pergunta. Quando Deus fala para Adão, se você comer, certamente morrerá. Adão morreu? Não. Na perspectiva do que era a morte para Adão, ele não morreu. Seguiu vivo. Seguiu fazendo tudo o que ele fazia, inclusive dando o nome errado. Sabe qual é o maior problema para nós hoje? É a possibilidade de estarmos mortos sem saber. A vida não flui de nós. Mas nós não percebemos, porque quando Deus fala certamente morrerá, Ele está falando você vai ser afastado da vida. Tem pessoas que falam em nome de Deus, caminham como cristãos, frequentam igrejas, mas estão apartadas da vida. Tem conhecimento, mas não tem vida. O caos da humanidade, os problemas que nós vivemos hoje, cada um de nós, todos eles têm origem no desconhecimento desse grande mistério de Deus, escondido durante toda a eternidade. A compreensão do simbolismo do matrimônio, que foi o que ele sonhou para Cristo com a igreja. A origem da família, porque toda família ela nasce de um matrimônio. Por isso, quando a minha sogra me escreveu o texto, olha, você achou, ela foi muito feliz no que ela disse. Porque, de fato, o maior tesouro da vida de um homem é encontrar uma mulher em Deus. Que riqueza é um matrimônio em Cristo. Eu posso falar por aquilo que eu tenho vivido há 20 anos. É um verdadeiro tesouro. E a grande chave para acessar o coração de Deus passa por uma plenitude nossa do morrer por alguém. Daí você pode falar assim, mas então eu que sou solteiro não acesso isso? Não, não é disso que eu estou falando. Eu estou falando que quem encontrou uma mulher encontrou um tesouro. Mas você pode se tornar um com Cristo independente de você estar casado. Agora, o privilégio do que é ser pai e entender o que é paternidade, o privilégio do que é se casar e ter uma ajudadora idônea do seu lado, é encontrar o favor de Deus. É encontrar o favor de Deus. E o sexo é só um detalhe nisso. Porque o que sustenta a minha vida há 20 anos é muito mais a força de ter uma mulher aos meus olhos inabalável do meu lado do que uma relação sexual. É o sorriso dela quando eu estou com vontade de chorar. É a leveza com que ela conduz a vida nos dias que nós só perdemos. É você viver livre de acusação e falar, cara, se você errou, eu errei junto com você e vamos para frente. Quem acha uma ajudadora idônea, acha um tesouro. E a identificação de um cônjuge, vocês que ainda estão solteiros e vocês que estão em corte, a identificação, o encontro daquele que é o esposo ou a sua esposa, deveria ter como último requisito aquilo que os teus olhos naturais te mostram. Mas como que nós começamos qualquer relação? Ah, achei interessante, achei bonitinha, gostei. É sempre aquilo que os olhos mostram. A religião, ela se tornou tão cega, irmãos, mas tão cega, que ela é capaz de suportar o divórcio no meio evangélico, mas não suporta o homossexualismo. O Gustavo Lara falou sobre isso. Nós nos tornamos homofóbicos. Nós entendemos que o homossexual é uma subcategoria. Nós tratamos muitas vezes com uma certa... Mas a gente aceita um pastor adúltero se arrepender, mas um homossexual que se arrepende, parece que ele carrega sempre o peso nas costas. Sabe, um homem que acessa em Deus a revelação do que é o casamento, ele não tem a capacidade de trair nem na mente. Eu não consigo conceber na minha vida, desde o dia que eu conheci a Leila, porque eu pedi a Deus uma mulher. A maneira que eu soube que eu me casaria com a Leila, foi porque um dia no primeiro retiro que eu fui, que eu deixei de ir no carnaval para ir num retiro, saindo do mundo, entrando na igreja, eu chego no retiro, e orando todos os dias desde a minha adolescência, eu quero uma esposa que o Senhor me dê. E eu tenho dois sonhos, duas noites seguidas me casando com a Leila. A Leila tinha 14 anos de idade. Eu nunca fiquei com a Leila. Eu nunca pensei assim, vou namorar para ver. Eu tinha certeza que ela era minha esposa. Daquele dia que Deus me falou, não foi quando eu me casei, não foi quando eu comecei a namorar, daquele dia eu nunca mais olhei uma mulher, porque na minha cabeça era inconcebível Deus me dar algo e eu pensar em outra pessoa. Como que nós podemos conviver com Cristo e aceitar a traição, e aceitar o adultério, e achar normal um homem está dentro da igreja e se deitar com uma outra mulher? Para mim é algo que eu não consigo imaginar. É inconcebível na minha mente. Porque isso é inconcebível para quem está em Cristo. Como que você pode fazer uma aliança, um pacto com alguém no altar diante de Deus, gerar filhos, e chegar à noite e entrar num computador para ver pornografia, meu irmão? Isso é uma loucura. Isso não existe em Cristo. Isso é sinal que você está morto e não sabe. A vida não flui em você faz tempo. É impossível a vida de Deus fluir num homem. E um homem conseguir, porque o adultério não acontece num abrir e piscar dos olhos. Você tem que tramar na sua cabeça, você tem que conceber o pensamento, você tem que tramar como vai se dar. Ninguém está andando na rua e fala, ai, caí, adulterei. A sua mente vem construindo esse absurdo. É tão egoísmo, porque você não mede as consequências que um filho sofre por causa dessa atitude impensada e egoísta. Isso é o total desconhecimento do que é o amor. Não fala para mim que amor é aquele arrepio. Não fala para mim que amor é aquela paixão. Não, não é amor. Isso não é amor. Como a Eliana disse, quando o culto iniciou, o amor é uma pessoa. Deus é amor. A natureza dele é amor. E só ama quem conhece a Deus. Toda pessoa que causa separação com aquilo que Deus tornou um, está produzindo uma ferida no corpo de Cristo. Mas como assim, apóstolo? Quando você chegou a Cristo, Gerson, quando Deus te resgatou da morte, eu me tornei um com você em Cristo. Quando nós entendemos a dimensão do matrimônio, nós entendemos a dimensão do que é ser igreja. Eu sou um com a Leila em casamento, mas eu sou um com você, com meu irmão. Nós somos membros uns dos outros. Sabe o que acontece se eu saio daqui e começo a denegrir a tua vida? E começo a falar da tua história e começo a criticar o teu passado? Eu estou ferindo o corpo de Cristo. Eu estou produzindo um adultério espiritual. As pessoas não têm a dimensão do que é o peso de falar uns dos outros. Nós perdemos a compreensão do que é ser igreja, o mistério oculto por Deus diante de todos os séculos, manifestado em Cristo. O amor que doa, o amor que se entrega, o amor que renuncia a si mesmo. E se isso não começa na sua casa, com a mulher que você dorme, com a mãe dos teus filhos, você vai se tornar um com quem? Se a tua mulher não pode confiar em você, como que alguém vai fazer negócio com você? Como que alguém assina um contrato com um cara que é infiel a uma esposa? Eu não assinaria. Porque se é capaz de trair a mulher, a mãe dos filhos, vai, você acha que vai ser bonzinho comigo? Se isso não é vivido na sua casa, por que que isso vai ser uma verdade no campo missionário? É fácil no campo missionário onde ninguém está vendo. O difícil é começar a viver o amor dentro de casa. Se esse amor não flui na compreensão plena do que é a relação homem e mulher, por que que vai fluir nas postagens da internet? Por que que você pode se transformar um formador de opinião na internet se a sua opinião não serve nem para a tua esposa e para os teus filhos? Na simplicidade do amor em família está a base da transformação de uma sociedade. Se você está tomando nota, escreva isso. Ah, eu sonho com missões, apóstolo. Então começa na simplicidade do amor dentro da sua casa. Se o amor de Deus não é uma revelação no teu espírito, a começar na sua casa, você não tem nada o que fazer na esquina. No que Adão reduziu a mulher? No que nós estamos reduzindo o que é ser igreja? Sabe o que Paulo fala? Se falta o amor, nada faz sentido. Romanos capítulo 1, versículo 28. E como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazer coisas que não convém. Aqui Deus não está falando só, a Paulo não está escrevendo só para falar de homossexualismo. Aqui Paulo está falando, porque se teve alguém que compreendeu o que é amor, foi Paulo. Ele está falando assim: se você não entende o que é amor, então eu te entrego a perversão dos teus pensamentos. Quando você vê uma pessoa pervertida na maneira de pensar, pode ter certeza que ela foi entregue por Deus. É inconcebível a mente de Cristo e prostituição. É inconcebível a mente de Cristo e adultério. Não fecha a conta, dá choque. Na última mensagem que eu ministrei, eu falei que Adão, ele buscava a independência de Deus. E eu falei isso dentro do contexto de uma mensagem. Quantos se lembram? Eu estava falando do filho pródigo. Que assim como o filho pródigo se distanciou do pai porque queria uma vida independente, Adão também buscou uma independência, buscou fazer do seu jeito. Cara, por causa disso, eu fui massacrado na internet. Teve uma pessoa que chegou ao ponto de falar assim: quem que esse cara pensa que é? Ele vive na terra do... Falou um desenho animado lá. Quer ficar buscando a última revelação do planeta. O cara viaja, só fala bobinha. E começou a me detonar. Mas não, ele não viu a ministração. Ele pegou um texto isolado. Eu não fico chateado comigo, mas isso me dá um pouquinho o termômetro do que está acontecendo hoje na igreja. O problema não é criticar a mensagem, o problema é criticar a pessoa que ele não conhece. Eu não tenho dificuldade nenhuma com diferença e discordância teológica. Pode sentar comigo numa mesa e falar: apóstolo, acho que você está errado, não tem problema nenhum. Agora, você não me conhece. Você vai para a internet e não fala da palavra que eu estou ministrando, você fala da minha pessoa. Eu nunca respondo a ninguém, mas naquele dia eu respondi para o cara. Não falei bravo nada, eu só falei para ele: cara, a base do que eu falo não está em conhecimento. A minha vida foi tomada por Cristo. Eu não brinco de ser cristão. Então, se você tem uma crítica com o que eu falo, senta comigo e conversa, mas não fala da minha pessoa. Porque você está falando de quem você não sabe, de quem você desconhece. Mas eu não estava só querendo fazer uma defesa minha, pessoal. Eu estava querendo explicar para aquele meu irmão em Cristo que o procedimento de alguém como corpo de Cristo não é assim. Deus não precisa de defensores do evangelho. Sabe, se você não consegue discernir o corpo de Cristo, você se afasta da vida. E a internet virou a inquisição dos dias atuais. As pessoas, elas estão com ódio. Elas falam uma coisa que na mente delas, elas ouvem uma coisa que na mente delas é diferente, elas atacam com fúria, com raiva. Hoje a quantidade de pastor falando palavrão e respondendo com palavrão e xingando quem critica, é uma coisa absurda. Se arrebenta com o próximo em nome da defesa do evangelho. Essa raiva, esse espírito crítico, essa maneira de tratar o próximo e até mesmo os irmãos, demonstra o quanto a revelação do amor de Deus se perdeu. Nós somos um. Agora, se a gente pegar esses caras que passam o dia caçando alguém para bater na internet e perguntar assim, cara, como que está a tua família? Vamos deixar a teologia de lado, que você discorda da minha linha de pensamento. Como que está a tua família? Eu posso falar uma coisa para vocês. Eu posso afirmar para vocês que próximo de 90% desses caras tem problemas familiares. São frustrados no seu casamento, não vivem a verdade dentro de casa, e as redes sociais se transformaram em esgoto da onde eles mandam para fora tudo aquilo que eles não conseguem viver. O evangelho não funciona. Então se torna um crítico. A igreja é um ambiente espiritual onde Cristo em nós, nós nos tornamos um com um objetivo: manifestar esperança ao mundo, manifestar vida ao mundo, manifestar bondade, longanimidade, amor e não ódio, e não raiva, e não briga. Cara, a gente não precisa concordar em tudo, mas existem maneiras de se tratar os assuntos. Hoje os nossos queridos coachings, para eu não perder o costume de falar dos nossos irmãos coachings, eles trazem muitas metas ambiciosas para dentro da igreja, muitos projetos grandiosos, muita expectativa sobre ter sucesso, estratégias para monetizar, essa é a palavra. Qual é o teu dom? Qual a tua habilidade? Não há problema em monetizar o teu dom. Se você não está entendendo, se não há problema em você fazer dinheiro com esse dom. Ensinam isso, mas eles não têm a revelação de que todas essas coisas que podem ter, ser até positivas, sem a revelação de Cristo, fluindo de dentro de uma casa, não passa de vaidade. Nós não vamos transformar a sociedade com homens bem-sucedidos, nós vamos transformar a sociedade com famílias bem-sucedidas. Não adianta você alcançar um sucesso profissional e uma falência familiar. A vida, ela é uma história de amor. O amor de um homem que deu sua vida por uma mulher. Uma mulher que não merecia. Uma mulher que insistia em não ser fiel. O livro de Oséias, no Antigo Testamento, ele conta essa história. Do insistente amor de Deus, ou do amor de um homem para uma mulher que insistia em ser infiel. Deus insiste em nos amar. Eu quero te dizer isso nessa noite, independente dos teus erros. Se você está me ouvindo nessa noite, se sentiu confrontado com a palavra e falou, caramba, você está falando desse adultério, você está falando de pornografia, eu passei por tudo isso, eu quero te dizer uma coisa, nem isso é capaz de te separar do amor de Deus. Deus insiste em te amar, mas você precisa tomar uma posição. Não é possível você relutar contra o amor de Deus. Não é possível você insistir em continuar do teu jeito. O maior prejudicado nisso é você mesmo. Jesus se entregou por nós, sendo nós ainda pecadores. E todos nós precisamos aprender a continuar escrevendo essa história. Ser igreja é viver por Cristo. É manifestar esse amor em servir, em se dar. E quando eu falo de amor, eu quero te dizer mais uma vez, eu não estou falando de melação, não estou falando de babação de ovo. É, se você pegar todos os autores de romance que você pode conhecer, eu não gosto muito desse tipo de livro, mas sei lá, pega Clarice Lispector, Miguel de Cervantes, Machado de Assis, todos os caras que você pode conhecer que escreveram romance, que falam de amor, nenhum deles, ninguém ao longo de toda a história conseguiu decifrar e descrever o amor de Deus melhor do que o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo descreve o amor na sua carta aos Coríntios, 1 Coríntios capítulo 13. O amor não é o que os filmes de Hollywood te ensinaram. O amor não é aquelas fantasias eróticas que a mulher acorda já fazendo amor com o esposo, parece que ela não tem bafo, parece que ela não dormiu, e a gente vai acreditando naquelas fantasias, né? E o cara vai pirando, a cabecinha do manezão vai viajando, achando que é isso. Ah, eu acho que eu estou amando outra pessoa. Não, não está, seu mané. Você está sendo agarrado por um capeta para destruir sua vida. Para destruir sua vida. Porque quando os anos passam e você olhar para trás e você vê o que gerou na vida dos teus filhos, o que gerou dentro de você. Porque uma mulher que vai para a cama com um homem casado, se o homem deixa a esposa e se une com ela, ela é capaz de fazer a mesma coisa com o outro e trair ele de novo. Mulheres solteiras, se vocês querem experimentar o amor, parem de se entregar, parem de caminhar no padrão do mundo, parem agora. Deus pode transformar a história da sua vida, mas você tem que querer. Meninas novinhas, vocês não são objeto para se oferecer em rede social. Você acha que com isso você vai atrair o quê? Um casamento para o resto da sua vida? Ou um cara que vai olhar e vai querer só te pegar por uma noite? O amor não é isso que a gente está vendo, irmãos. Sabe qual a consequência disso? A quantidade de casamento arrebentado dentro da igreja. Paulo fala o seguinte: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como um metal que soa ou como um sino que tine. Ainda que eu tivesse o dom de profecia, conhecesse todos os mistérios, toda a ciência, toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. Sabe o que Paulo está falando aqui nesse primeiro contexto? Paulo vem de uma escola teológica. Ele fala assim: olha, ainda que eu fique debatendo, ainda que eu tenha provas para explicar a Torá, a Bíblia, sem a vida fluindo de dentro de mim, não tem nada, não tem sentido esses debates. Ainda que eu fosse o rei da caridade, distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres. Porque tem gente que acha que amor é isso. Vamos ajudar, pastor, vamos fazer obra social. Cara, você pode fazer um montão de coisas que aparentemente são boas, mas se você não entende o que é amor, se você não entende o que é a natureza de Deus te movendo a fazer, se isso não está somente sendo uma ação para encobrir a podridão do teu interior, porque obra social tem o poder de fazer isso. A gente acha que apazigua essa sofrência interior fazendo obra social. Ainda que eu distribuísse a minha fortuna para sustento dos próprios, entregasse o meu corpo para ser queimado, se não tivesse amor, nada se aproveitaria. O amor é sofrer. Eu queria ver um filme de Hollywood falando uma história de amor assim. O amor é sofredor, é benigno, não é invejoso, não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita o mal, não se alegra na injustiça, mas na verdade, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Meu, o amor nunca falha. Havendo profecias, serão aniquiladas. Quem nós admiramos? Para pensar no que o Evangelho se transformou. Nós admiramos os pregadores eloquentes. Nós gostamos de ver o profeta quando tem uma palavra para a nossa vida. Ou nós admiramos as pessoas que manifestam amor na simplicidade do que é amor. Reflita. Quem são as pessoas que nós admiramos no Evangelho? O amor nunca falha. As profecias serão aniquiladas. As línguas cessarão, a ciência, o conhecimento desaparecerá, porque em parte conhecemos, em parte profetizamos, mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas quando cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino, porque agora vemos por espelho em enigma, e Deus construiu essa história de amor como enigmas, para que nós pudéssemos decifrar que o casamento nada mais é do que uma figura do que é a união de Cristo com a igreja. Nós vemos como um enigma, mas então veremos face a face. Agora eu conheço em parte, mas então conhecerei como eu sou conhecido. Agora permanecem a fé, a esperança e o amor, mas o maior deles é o amor. Nessa noite eu queria levar você a uma percepção de que se nós não compreendemos a grandeza do que é o amor de Deus, nós podemos estar apartado da vida num ativismo desenfreado, mas distantes do que é o sonho de Deus para as nossas vidas. Sabe, essa palavra começou a nascer no meu coração quando foi se aproximando o dia do aniversário da Leila e nós completamos 20 anos, e eu falei, meu Deus, que privilégio, como eu aprendo, como eu sou edificado, como a vida da Leila me abençoa, como é precioso poder amar, e eu preciso de alguma forma contribuir, edificar meus irmãos na igreja para que entendam, para que os seus olhos sejam abertos, para que vocês não entrem em roubada, para que vocês não desprezem o tesouro grandioso que é um casamento. Só que um casamento se constrói dentro do desenho de Deus, assim como a igreja tem que ser concebida dentro do desenho de Deus. Se eu saio da mente de Deus, a minha visão ela diminui, porque ela se torna egoísta. Foi isso que o homem fez com a mulher. Se você está em Adão, você vai experimentar na vida de uma mulher só aquilo que é interesse pessoal. Sua visão de como construir o casamento é limitada. Quando nós falamos da corte nessa casa, nós estamos falando de um caminho mais excelente. Um caminho que está te levando a uma construção no Espírito eterna, não é para te privar de nada, é para abençoar a tua vida. Sabe, eu creio que Deus vai nos levar nos próximos dias. A inspiração do retiro das mulheres é uma história de amor. Eu creio que Deus vai nos levar nos próximos dias a mergulhar numa dimensão maior do que é o amor de Deus. E isso sem começar por nós.